Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, segunda-feira, dia 9 de março de 2020. Começo por vos pedir desculpa pela ausência da semana passada. Alguns foram perguntando através das redes sociais o que é que se passava, se o programa tinha acabado. Não, não acabou. Eu é que estive com uma gripe, que ainda se notam aqui os efeitos, ainda estou com alguma tosse, espero não ter agora nenhum ataque de tosse durante a emissão em direto, porque isso seria com certeza aborrecido. E portanto não estava mesmo em condições de dizer mais de duas frases seguidas sem começar a tossir, de modo que o Futebol de Verdade foi interrompido até eu poder de facto voltar, que é o que está a acontecer neste momento. Cá estou então de volta para mais
do Futebol de Verdade. Pedia-vos que me fizessem sinal nos comentários se está tudo ok, se está tudo em condições, para poder então avançar para a agenda de hoje, que, como sempre às segundas-feiras, é uma agenda que tem a ver com a recuperação daquilo que foram os jogos de fim de semana na Liga Portuguesa, porque a Liga está ao rubro. Antes de entrar pelo comentário aos jogos do fim de semana, também quero lembrar-vos que podem fazer perguntas. Quem quiser pode deixar perguntas nas caixas de comentários, quer esteja a ver em direto no Facebook, no Instagram ou no YouTube. E as perguntas que lá estiverem no final do programa vão ser submetidas a um rigorosíssimo processo de seleção, porque uns 7, 8 minutos depois do final desta emissão eu vou estar no meu site, no antoniotadeia.com, para responder às melhores perguntas que tiverem sido deixadas por vós. Já sabem, não tem que ser sobre os temas de que vou falar aqui hoje, tem que ser sobre futebol. Quem quiser, enquanto eu vou falando, pode ir teclando, comentando, deixando questões para serem respondidas no final do programa, em direto no antoniotadeia.com. Vamos então ao que interessa, ao futebol, aos jogos do fim de semana e, sobretudo, aos jogos das equipas que estão nos primeiros lugares da classificação, uma vez que se adivinham ainda ali duas lutas promissoras, uma pelo primeiro lugar, onde nem Benfica nem Futebol Clube Porto ganharam, ambos empataram os jogos deste fim de semana, mantiveram assim a distância de um ponto favorável aos Dragões, que mantêm a liderança, e depois uma outra luta pelo terceiro lugar, onde o Sporting Clube Braga, apesar de ter sido, de ter ficado sem treinador, sem Ruben Amorim, que se transferiu para o Sporting, nomeou Custódio Castro, e Custódio foi capaz de ganhar e de ganhar com tranquilidade o jogo que o Sporting Clube Braga teve em casa frente ao Portimonense. Mas, dizia eu, uma segunda luta onde Sporting Clube Braga, Sporting, mas também, porque não dizer, o Rio Ave, Famalicão, Vitória Sport Clube, estão a lutar por, pela vaga, pelas vagas europeias e, nomeadamente, pelo terceiro lugar, que é o lugar que mais interessa, porque dará, com certeza, qualificação direta para a fase de grupos da Liga Europa. Ora, sem ter que passar pelas pré-eliminatórias. São duas lutas que, com certeza, vão manter o campeonato animado até a final. Está mais difícil a questão para os que estão lá embaixo, porque nem Portimonense, nem Clube Desportivo das Aves estão a dar mostras de conseguir sair da situação em que se encontram. É verdade que o Paço de Ferreira também perdeu, e isto mantém ainda ali a linha d'água a uma distância minimamente acessível, tanto para Portimonense como para o Desportivo das Aves. Ambos perderam esta semana, também tinham jogos difíceis. Foram jogar fora com Sporting Clube Braga e com o Sporting. Mas vamos começar precisamente pela luta pelo título e pelos dois jogos que envolveram o Futebol Clube Porto e o Benfica na luta pelo primeiro lugar da tabela. Jogou primeiro o Benfica e não jogou bem, voltou a não jogar bem. A questão é que o Benfica foi jogar fora com o Vitória Futebol Clube, em Setúbal. Bruno Lage voltou a baralhar um bocado ali as coisas. Desta vez foi Weigl quem ficou fora. Meio campo formado por Samaris e Tarapt, com Pizzi, Chiquinho, com Servi também no 11 inicial e Vinícius. Parece-me que continua a mudar muito Bruno Lage relativamente àquilo que deve ser o equilíbrio da sua equipa neste momento e relativamente àquilo que deve ser o equilíbrio de uma equipa que já nem sequer tem jogos a meio da semana, daqui até a final do campeonato. Portanto, correndo tudo normalmente, o Benfica entrou num período de acalmia, porque joga sempre ao fim de semana, já não há Liga Europa, já não há taças para atrapalhar no meio da semana. Há a Taça de Portugal, mas a final será apenas disputada depois de terminada a Liga. Portanto, neste momento não há sequer a necessidade de uma grande gestão daquilo que são os minutos dos jogadores que Bruno Lage tem. É verdade que ele pode sempre alegar que quer manter mais gente ligada e que por isso mesmo vai alternando, porque uma equipa passa a jogar sempre com os mesmos, os outros sentem-se um bocado marginalizados e acabam por não estar suficientemente ligados para a eventualidade de virem a ser necessários, mas aquilo que me parece é que Lage está a mudar demasiado em função das incertezas que vai encontrando na sua equipa. Não é capaz de encontrar uma fórmula que lhe garanta o regresso de um Benfica vencedor, de um Benfica avassalador do ponto de vista ofensivo. Não é isso que se tem visto. Aliás, o Benfica ganhou um dos últimos 8 jogos, se contarmos todas as competições. E isso não é tranquilizador para quem, para os adeptos que estão à espera de ver uma equipa a meter pressão em cima do Futebol Clube do Porto. Ora, a mim, aquilo que me parece é que este Benfica ganharia muito com a colocação, como aconteceu em Setúbal, de Tarabt como segundo médio. Tenho o dito sempre. Aliás, Tarabt foi o melhor dos jogadores do Benfica, no meu ponto de vista. Foi ele que, ainda assim, foi capaz de dar alguma saída de jogo àquele meio campo. Depois, claramente, parece-me que a outra posição não é para Samaris. Peço desculpa. Toda a gente que anda aí a defender a entrada de Samaris no 11, porque dá intensidade, porque dá força nos duelos, porque dá capacidade defensiva, porque dá grinta à equipa. Mas a outra posição tem que ser para alguém que saiba mexer a bola. E eu só vejo dois jogadores ali, três com Gabriel, enfim, se Gabriel estiver-se em condições, mas de resto sobram Weigl ou Florentino. E ele tem que ser um jogador que seja capaz de meter a equipa a mexer, coisa que Samaris não faz. Samaris é um jogador que não tem a mesma técnica de passe e, sobretudo, não tem a mesma visão estratégica que têm os outros jogadores mais habituados àquela posição, à posição 6, e a ser um 6 importante do ponto de vista ofensivo, que é isso que Samaris, de facto, não é tanto. Não me parece que haja muito a inventar depois daí para a frente. É Sérvia à esquerda, é Pizzi à direita, é Rafa no apoio à ponta-de-lança. Mas este tem sido este quarteto, e o ponta-de-lança, que naturalmente será neste momento Vinícius, este quarteto não tem sido aquele que Lages tem utilizado. Aliás, eu creio que não o fez vez nenhuma. Porque se joga Rafa, não joga Sérvi, muitas vezes aparece Chiquinho. Enfim, parece-me que está ali a baralhar em demasia o treinador do Benfica, e isso está a custar-lhe a tranquilidade da equipa, que neste momento já começa a duvidar cada vez mais daquilo que é capaz de fazer em campo. Em Setúbal, vimos um Benfica que ofensivamente não foi brilhante, bem pelo contrário, que defensivamente, é verdade que raramente permitiu que o Vitória jogasse, o Vitória, e nisso tem razão Bruno Lage, o Vitória foi à baliza de Vlaco Dimos, não sei se uma, se duas vezes, mas nessas ainda inclusive conseguiu colocar-se em vantagem. O Benfica depois ainda beneficiou de duas grandes penalidades. O segundo jogo consecutivo a beneficiar de duas grandes penalidades. E quando digo beneficiou é porque esteve. Não estou a dizer que foram mal assinaladas, porque posso desde já dizer que não foram. Acho que os dois penaltis de que o Benfica teve a seu favor foram ambos bem assinalados. Há, no primeiro caso, uma imprudência de Semedo, que acaba por acertar com o cotovelo na cara de Rubem Dias, quando este se colocava para se fazer à bola. Podem dizer-me que é um penalti de televisão. É. É um penalti que só foi visto pelo VAR. Verdade. Mas que existiu. Estava lá. O outro é uma mão, que também me parece que não há grandes dúvidas a respeito do facto de ser faltosa. Eu até diria, enfim, de acordo com aquilo que eu defendo para o futebol, acho que estes penaltis de mão, muitos deles não deviam ser marcados. Acho que não há nenhuma intenção do jogador cortar a bola, mas, enfim, está o braço acima do ombro, está distanciado do corpo, a bola vai lá bater, portanto, enfim. A lei manda que se marque penalti, ele foi marcado. Pizzi voltou a falhar na marcação desta segunda grande penalidade. Aliás, é preciso terem atenção que nos últimos dois jogos o Benfica teve 4 penaltis e nos 4 penaltis Pizzi falhou 3. É verdade que ainda marcou depois um golo numa recarga, mas não está com um nível de acerto assinalável o capitão, o médio do Benfica, e basta ver a forma como ele depois ficou a olhar para a relva e para a falta de relva na marca da grande penalidade, enfim. Já lá estava, foi ele que lá colocou a bola, ele tinha a obrigação de saber as condições em que estava o relvado. O Vitória foi uma equipa, se calhar, não tão ofensiva quanto aquilo que defendiam os que viam em Rúlio Velásquez um profeta do futebol atacante. Não foi de todo. Foi uma equipa, aliás, bastante recolhida junto ao seu meio-campo, mas que foi capaz de travar o Benfica no seu jogo interior e que depois também foi sempre capaz, mesmo quando a Lage colocou em campo o Diego Sousa para se juntar a Vinícius, foi capaz de travar os cruzamentos que o Benfica foi fazendo para aproveitar o potencial aéreo que tinha dentro da grande área. Portanto, acabou por se aceitar o empate no final. Embora também seja preciso dizê-lo que, a haver uma equipa a ganhar, teria de ser o Benfica, porque foi mais forte, ainda assim, do ponto de vista ofensivo, não foi, foi suficientemente competente, e eu acho que Bruno Lage devia pensar, de facto, naquilo que é o equilíbrio ideal da sua equipa e apostar numa equipa equilibrada e num 11 que lhe dê garantias, porque daqui até a final não são assim tantos jogos. O Benfica tem 12 jogos para fazer até a final da época, 11 no campeonato e 1 na final da Taça de Portugal, e é isso que tem de, é nisso que tem de pensar. Não há assim uma grande sobrecarga competitiva para aquilo que deve ser o 11, 12, 13, 14, enfim, o que quiserem, base da equipa do Benfica. Já falei dos lances de arbitragem, sem grandes problemas a assinalar. Não foi a mesma coisa no jogo do Flóculo Porto a seguir. Enfim, já foi um jogo mais rodeado de polémica. O Flóculo Porto também empatou em casa com o Rio Ave, e eu, neste jogo, gostava de chamar a atenção para dois ou três pormenores. Um primeiro pormenor, a organização defensiva da equipa do Rio Ave, que foi absolutamente impecável. Carlos Carvalhal mudou ligeiramente a sua organização, até pela falta de Filipe Augusto, um jogador que geralmente é titular na zona de meio-campo. Colocou a equipa a jogar com uma linha de 5 atrás, com Nelson Monte a compensar muito bem as subidas naturais pela direita do lateral Diogo Figueiras. Esta linha de 5 atrás não só impediu muitas vezes os ataques à profundidade dos homens do Flóculo Porto, porque o Rio Ave jogou baixo no campo, é preciso assumi-lo, mas fê-lo de forma também assumida, mas impedia muitas vezes o ataque à profundidade dos homens do Flóculo Porto, porque tendo três defesas é mais normal que um deles consiga controlar melhor essa profundidade, e também conseguiu impedir o Porto de jogar por dentro. Mas também, atenção, com uma nuance, é que no Flóculo Porto não havia, por exemplo, Luís Dias. E Luís Dias é um jogador que faz falta para este tipo de futebol ao Flóculo Porto. Jogou ali na Nakajima, um jogador diferente, um jogador mais fino, mas não é um jogador que tenha chegada com bola, sobretudo. Não é um jogador de assumir muito um para um e de ir à procura das zonas de finalização após jogadas de um para um. É um jogador mais fino, um jogador mais de lançamento do que de ataque com bola. E isso também veio condicionar um bocado a estratégia do Flóculo Porto, que mesmo assim, é preciso dizê-lo, colocou-se em vantagem através de uma arma que lhe é muito particular, que são as bolas paradas, pontapé de canto, bola em Mbemba, golo, 1-0. Parecia que o Porto estava lançado para ganhar o jogo, para alargar a vantagem sobre o Benfica, que já tinha empatado quando o Porto começou a jogar. Mas a verdade é que o Rio Ave foi sempre capaz de explorar também as saídas de bola e de uma forma ligeiramente diferente daquilo que fez o Vitória frente ao Benfica. O Vitória frente ao Benfica abusava até na forma como jogava curto numa primeira fase, para depois saltar a primeira linha de pressão através de um futebol mais direto e mais longo, ir à procura dos homens da frente num jogo mais direto, conforme já disse. O Rio Ave não. O Rio Ave, é verdade que construía com critério desde a primeira fase também, mas tentava ligar sempre muito mais o seu jogo e, por isso mesmo, chegou com mais frequência e com perigo à frente. E a verdade é que, ainda na primeira parte, não só Taremi marcou, como podia, inclusive, o Nuno Santos, que fez um belíssimo jogo, ter feito 2-1 para os homens de Vila do Conde. Não o fez, o jogo foi empatado e, para o intervalo, continuou empatado durante a segunda parte. Perdão. E aquilo que aconteceu depois, durante o segundo tempo, foi que o Flóculo Porto não teve condição para desbloquear o empate, apesar de o ter feito num lance que acabou por ser anulado por um fora de jogo de 3 centímetros. Ora, eu já escrevi em tese, no último passo, hoje de manhã, aquilo que penso sobre estes foros de jogo milimétricos. Sou, como sempre fui, aliás, quem quiser ir à procura no meu site, encontra, não é por causa deste jogo, encontra coisas escritas e vídeos sobre este tema, em que sempre manifestei esta opinião. Sou, como sempre fui, contra a introdução de uma margem de tolerância no fora de jogo. Ou é fora de jogo ou não é, ponto. Porque se dissermos que há uma margem de tolerância de 20 centímetros, então eu digo, então se tiver 21, aí temos à mesma, não só temos à mesma a discussão, porque, e como temos à mesma a necessidade de ir à procura das imagens e de perder aquele tempo todo a ver as imagens, porque para definir se está a 21 ou se está a 19, porque se tiver 19 está em jogo, se tiver 21 está fora de jogo. Então, e aí já não se coloca a questão do frame, coloca, claro. Portanto, margem de tolerância, com o devido respeito para quem pensa ao contrário, para mim é uma tolice, não faz sentido nenhum, e não quero saber, já o disse na RTP no sábado, se é o Sr. Roberto Rosetti que veio falar disso. Para mim até pode ter sido o Papa Francisco, porque não me diz respeito. Enfim, eu penso pela minha cabeça, não penso pela cabeça do Sr. Roberto Rosetti, e aquilo que eu penso é isto, é que ou é fora de jogo ou não é fora de jogo. Acho outra coisa, que também já o tinha dito, e voltei a dizer, e a escrevê-lo no último passo de hoje, é que devíamos recuperar o conceito do jogador que está em linha. Aquilo que me parece é que, e já tinha dito isto aqui, inclusive, eu tinha feito esta proposta aqui uma vez num Futebol de Verdade, é que se um jogador tem pelo menos a parte mais, um jogador atacante tem pelo menos a parte mais atrasada do seu corpo em linha com uma parte do corpo do penúltimo defesa, deve ser considerado em linha e não fora de jogo. Essa é a minha opinião e isto viria, de certa forma, mudar muita coisa. Viria privilegiar o futebol de ataque e acho que é isso que faz também muitas vezes falta. Ora, o Futebol Clube do Porto, do meu ponto de vista, não tem, portanto, razão de queixa da equipa de arbitragem no momento do golo anulado a Marega. Tem razão de queixa, sim, numa grande penalidade evidente que ficou por assinalar por falta sobre o mesmo Marega. É verdade que a bola já tinha partido, que o jogador já tinha rematado, mas a bola ainda estava em campo e o facto de o remate já ter sido feito não quer dizer que não exista falta. Aliás, no jogo anterior, antes disso no jogo, tinha sido inclusive marcada uma falta e mostrado um cartão amarelo por causa de um lance de cruzamento em que o cruzamento também já tinha partido, mas há uma entrada tardia que acerta no jogador e acabou por motivar a marcação de uma falta e a amostragem de um cartão amarelo. Portanto, ali sim, era penalti. Tiveram razão os adeptos e os jogadores e o treinador do Futebol Clube do Porto em queixar-se, porque nesse lance, e aliás não compreendo a razão pela qual o VAR não assinalou essa grande penalidade. Mas pronto, chegámos ao fim com 1-1, um resultado que acabou também por se aceitar, aliás, como se aceitam todos os resultados, mas que mantém a tal distância de um ponto apenas entre Porto e Benfica no topo da tabela. Vou partir imediatamente para os jogos de Sporting e Sporting Clube Braga, até porque mudaram de treinador. Já não temos muito tempo, o programa já vai longo, mas ainda quero falar sobre esses dois jogos. Antes disso, tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas nas caixas de comentários. Quem estiver a ver em direto, no Facebook, no Instagram, no YouTube, pode ir às caixas de comentários, deixar perguntas que eu responder-lhes-ei já de seguida no antoniotadeia.com a partir das 13 horas, numa sessão, mais uma do Q&A. Mas pronto, vamos então aos jogos do Sporting Clube Braga e Sporting. Vou abreviar, porque é preciso, já estamos com um programa longo. E vou abreviar sobretudo o jogo do Braga, porque me parece que não tem muito para dizer. Foi fraco o Portimonense. Paulo Sérgio está a tardar em dar à equipa alguma identidade. Teve uma entrada em jogo completamente fracassada. O Braga não marcou mais cedo porque acertou duas vezes no poste, mas porque Gondá fez uma excelente defesa também, mas acabou por marcar ainda assim relativamente cedo, durante a primeira parte. Chegou uma vitória tranquila, que não teve espinhas, não teve nada a dizer. Vitória clara do Braga. Não deu ainda para perceber, naturalmente, aquilo que será a marca de custódio à frente da equipa do Sporting Clube Braga, ou o que será a ausência de Rubén Amorim. Parece-me que os processos estão bem consolidados e que a equipa naturalmente vai continuar a jogar de acordo com esta identidade que lhe deu a possibilidade de chegar à terceira posição da Liga. Portanto, pouco a dizer relativamente a este jogo do Braga, que continua à frente, continua neste momento com 4 pontos de avanço sobre o Sporting na terceira posição e continua a ser, por isso mesmo, também favorito ao lugar, apesar de ter perdido o treinador Rubén Amorim, que chegou ao Sporting. E estava muita gente à espera de ver grandes alterações no Sporting com a entrada de Rubén Amorim. A mim parece-me cedo para perceber, seja o que for. Para já, parece-me também que o jogo era um jogo ideal para entrar um novo treinador, um jogo em casa contra o último classificado. A Rubén Amorim mudou a estrutura da equipa, passou para o tal 3-4-3 que já usava em Braga, mas também é verdade que o jogo não deu para perceber grande coisa. Porquê? Porque o Desportivo das Aves ficou sem dois jogadores aos 20 minutos da primeira parte e jogou os últimos 70 minutos com apenas 9 homens, dos quais 8 jogadores de campo. Ora, isto não dá para perceber se o sistema... Aliás, o próprio Amorim, mantendo o sistema, desde logo trocou Ristovski por Jovane para dar um ar mais ofensivo aos seus jogadores de ala. Depois saiu o Mathieu, embora Batalha tenha baixado para fazer o terceiro homem de trás, porque, atenção, é preciso perceber que os três de trás não são apenas uma questão de organização defensiva, são sobretudo uma questão de organização ofensiva. É para a equipa se sentir mais à vontade a sair a jogar com a tal linha de três imediatamente formada. Portanto, a questão que se colocou muitas vezes também ao Sporting durante este jogo foi a ausência de velocidade na circulação e pouca capacidade de penetração. Ora, a mim pareceu que ao Sporting faltou, de facto, gente na área. Rubén Amorim, no final, veio dizer que não, que a equipa foi lenta precisamente porque tinha demasiada gente na área. Enfim, não estou de acordo. Acho que a equipa foi lenta porque tinha que ser lenta, porque não é fácil jogar rápido quando se joga contra um muro. E a verdade é que, ao ficar reduzido a 9 jogadores, o Aves baixou de tal maneira as linhas, colocou 2 linhas à frente da sua área, não se preocupou sequer em sair e, conforme disse, você pode ter um Ferrari dos mais potentes, mas se tiver que ir a conduzir no meio de uma chicane permanente, com certeza que não vai chegar aos 200. E era isso que o Sporting tinha de fazer ontem, era ter uma... tinha à frente um muro e não dava para jogar muito mais depressa. Aquilo que, no meu ponto de vista, faltou foi mais capacidade para ligar o jogo por dentro, porque o Aves foi reduzindo sempre o espaço entre linhas e não havia capacidade do Sporting para o fazer. Muitas vezes entrava no bloco, voltava a sair e faltou, sobretudo, do meu ponto de vista, mais presença na área, porque sempre que a bola lá entrava havia clara superioridade numérica, ainda assim, dos jogadores do Aves. Pode ter faltado também meia distância, enfim, não vou dizer que não, mas o Sporting acabou por conseguir uma vitória natural, 2-0. Poderão os adeptos dizer que devia ter sido mais folgada, porque era o último, porque só tinha 9, enfim, verdade, mas é muito complicado. Enfim, o jogo contra 11 seria naturalmente difícil na mesma, mas por questões diferentes. É que o Aves poderia sair de vez em quando, mas ao sair de vez em quando, ao ser mais perigoso do ponto de vista ofensivo, também naturalmente daria ao Sporting a possibilidade de ser perigoso em transição ofensiva, coisa que o Sporting nunca pôde ser na partida de ontem, porque o Aves nunca saía para o ataque. Portanto, acaba por ser uma vitória também natural e justa do Sporting, embora, para se fazer uma avaliação àquilo que vale este Sporting de Ruben Amorim, naturalmente seja preciso esperar e seja preciso olhar para jogos diferentes. Aliás, o próximo em Guimarães, na próxima jornada, será com certeza um desses jogos, porque aí vai estar em disputa a possibilidade do Vitória Sport Clube voltar à luta por uma posição europeia e a possibilidade do Sporting se aguentar na perseguição ao Sporting Clube Braga, que também vai ter um jogo complicado nos Açores contra o Santa Clara. Vamos então chegar ao final do Futebol de Verdade de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e dizer-vos que têm mais 1 ou 2 minutos para deixar perguntas nas caixas de comentários, se assim o quiserem fazer, porque, por volta das 13, já sabem, vou estar no antoniotadeia.com para mais uma sessão de Q&A. Muito obrigado por terem estado desse lado. Metam o vosso like, partilhem o Futebol de Verdade e já sabem que, a partir de agora, vou voltar a estar aqui, porque a tosse, felizmente, não veio durante estes quase 20 minutos de programa. Muito obrigado, então. E até já no antoniotadeia.com. Olá a todos, mais uma vez, cá estou eu para o Q&A de hoje. Sessão de perguntas e respostas para segunda-feira, dia 9 de março. Já sabem como é que funciona. Quem quiser participar tem que deixar perguntas durante a emissão em direto do Futebol de Verdade nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, onde quiserem, e eu depois, a partir das 13 horas, estou aqui no antoniotadeia.com para responder às melhores perguntas que por baixo tiverem. Pode ser uma curiosidade, uma dúvida que tenham, algo acerca do que queiram saber a minha opinião. Basta irem lá, deixam na caixa de comentários, perguntam e eu depois venho responder. Vamos então atacar a sessão de Q&A de hoje. Temos 6 perguntas para responder. E eu vou começar desde já com uma pergunta do Daniel Pico, que me perguntou através do Instagram o seguinte: esta onda de adiamentos e jogos à porta fechada devido ao coronavírus tem precedente no futebol mundial? O que acontecerá ao europeu e aos Jogos Olímpicos caso o surto não se consiga controlar nos próximos meses? Olha, eu acho que não tem precedente, não é? Não me lembro de se realizarem a um nível, pelo menos, global, jogos à porta fechada por causa de um surto ou de uma questão de saúde. E o que acontecerá ao europeu e aos Jogos Olímpicos? Eu creio que, se o surto não for controlado nos próximos meses, creio que muito dificilmente teremos Campeonato da Europa ou teremos Jogos Olímpicos, porque isso, enfim, aí já estamos a falar de grandes organizações que implicam a deslocação de adeptos, que implicam a deslocação de equipas. Ainda por cima, o Campeonato da Europa deste ano é aquele nunca mais parar, com gente a circular pelo mundo inteiro, ou pela Europa inteira, neste caso, e isso pode vir a dificultar bastante. Já o tinha dito aqui também, esta é uma pergunta recorrente, que já tinha acontecido, já tinha aparecido umas 2 vezes, que, das duas uma, ou se controla esta epidemia, ou então teremos, com certeza, que ver o cancelamento de uma competição como é este Campeonato da Europa, nos moldes em que ele está a ser previsto. A questão é de perceber, e eu creio que estou otimista a esse respeito, com certeza que vai ser possível controlar o surto daqui até lá, porque se não for, vai ser muito, muito complicado levar avante uma competição como o Campeonato da Europa. Mais uma pergunta para hoje, vem do Simão Rochinol. Olá Simão, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Qual a sua opinião sobre um eventual regresso de Jorge Jesus ao Benfica? Seria mais um passo rumo ao Benfica europeu idealizado por Luís Filipe Vieira? Ó Simão, eu acho que Jorge Jesus é dos melhores treinadores do mundo neste momento. Já o disse aqui algumas vezes, não tenho dúvidas a esse respeito. Mas eu não me esqueço que Jorge Jesus foi corrido do Benfica, precisamente porque aquilo que o Benfica queria não era aquilo que Jesus queria. Eu acho que qualquer clube do mundo ficaria a ganhar com a contratação de Jesus, desde que tenha depois duas coisas. A primeira é a capacidade para lhe dar os jogadores que ele quer. A segunda é uma identidade ou coerência com ele relativamente à política desportiva. E, claramente, aquilo que o Benfica queria não era aquilo que Jorge Jesus queria. Jorge Jesus queria continuar a ter a capacidade de ir ao mercado buscar os jogadores. Aliás, é o que o Benfica está a fazer neste momento. E o Benfica queria um treinador que promovesse os jogadores que estavam a chegar da academia para poder depois transacioná-los. Aquilo que eu fico muito curioso em relação a isto é como é que vai ser feito o spin, sobretudo, atenção, sobretudo, se o Benfica não for campeão. Porque se o Benfica for campeão, enfim, eu até admito que o Benfica consiga fazer o spin da seguinte forma. Bruno Lage, duas vezes campeão, muito pretendido pela Europa do futebol, o Benfica não tem outro remédio senão deixá-lo sair, vai ao mercado à procura de um treinador, Jorge Jesus quer regressar a Portugal e aparece Jesus no Benfica. Enfim, Jesus até vai, comprometeu-se a apostar mais nos miúdos que chegam do Seixal. Pronto, enfim, é possível que isso venha a acontecer. Se o Benfica não for campeão, dificilmente o Benfica consegue colocar Bruno Lage num dos primeiros mercados e aí já vai ser mais complicado de justificar, em termos públicos, como é que se vai substituir um treinador que é tudo aquilo que o Benfica quer, um treinador com o qual o Benfica ainda muito recentemente renovou o contrato e que, do meu ponto de vista, apesar de tudo aquilo que disse há bocado, que acho que ele está a complicar demasiado nas escolhas, não me parece que seja razão para, de repente, o Benfica virar a boneca e achar que o treinador já não serve. E também não creio que seja essa a ideia dos dirigentes do Benfica. Portanto, vamos ficar expectantes, curiosos. Acho que Jesus também é um treinador que muitas vezes joga bem com este tipo de situação. Aliás, ainda muito recentemente, quando era o Fogo do Porto que estava na moda baixo, falou-se muito na possibilidade de Jesus vir para o Porto e Sérgio Conceição ia ser despedido. Porquê? Porque Jesus é mestre, não só da tática, mas também a jogar com este tipo de situações, saber onde é que pode, eventualmente, o seu nome causar moça para poder, até muitas vezes, melhorar as condições contratuais que tem onde está. E, neste caso, estou a pensar claramente no Flamengo. Mais uma pergunta para hoje, para o Paulo Pérez. Olá, Paulo. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Desejo as melhoras. Obrigado. Como vê, isto ainda não está fantástico. Mas diz-me o Paulo, eu acho que o Bruno Lage e os jogadores até se dão bem, mas, na realidade, nem um nem outros têm nada para dar uns aos outros. A minha pergunta é, acha que acabou a simbiose entre equipa e treinador? Assim acabou a era Bruno Lage? É necessário um treinador experiente e dois ou três jogadores experientes? Já terá percebido, Paulo, pela minha resposta anterior, acho que não, acabou nada a simbiose entre equipa e treinador e que acho que não, que não acabou ainda a era Bruno Lage no Benfica. Enfim, é preciso ter calma e é preciso perceber que nisto do desporto há sempre quem ganha, há sempre quem perca e não podem ganhar todos. E que, mesmo que o Benfica não ganhe, o trabalho de Bruno Lage continua a ser naturalmente meritório. Mais uma pergunta para hoje, para o Pedro Miguel Stark. Olá, Pedro. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. O que achou do regresso de Francisco Geraldes a um jogo pela equipa do Sporting? Olha, não achei maravilhoso. Também não achei que tenha comprometido, mas volto a remetê-lo para aquilo que eu disse há pouco. Não era todo o jogo para se perceber nada de muito específico relativamente àquilo que o Sporting pode valer ou não, tanto com Ruben Amorim como com Francisco Geraldes. Acho que Geraldes tem ali alguns toques de classe, tem ali alguns momentos em que ele pensa diferente de toda a gente, mas falta-lhe provar a outro nível. E o jogo de ontem também não era o ideal para ele poder provar a esse outro nível, porque do outro lado estava um adversário que também não atacava. Acho que é preciso dar tempo ao tempo e é preciso ir vendo como é que ele vai reagindo se voltar a ter minutos e se continuar a ter minutos como tem tido até aqui. Mais uma pergunta para o Ivo Silva. Obrigado, Ivo, pela sua pergunta também. Acredita nas declarações de António Oliveira sobre o fair play financeiro, sobre o Porto ficar fora das competições europeias na próxima época? Ivo, eu acho que pode ser, eventualmente, até um caso de excesso de alarmismo. Não sei até que ponto é que a UEFA estará já a esse nível. Pode ser também uma questão de posicionamento estratégico relativamente às eleições, embora o António Oliveira não precise naturalmente disso, mas até porque ele tem-se posicionado sempre muito mais ao lado de Pinto da Costa do que contra ele. Mas parece-me que, de qualquer modo, é muito preocupante a situação do Futebol Clube do Porto. A situação da dívida é, naturalmente, muito preocupante. A incapacidade que o Porto tem, naturalmente, também para vender jogadores acima de um determinado valor pode ser preocupante também, até porque o Porto vai precisar de realizar mais valias e não vejo, sinceramente, onde. Mas é preocupante. Não sei se chega para deixar a equipa do Futebol Clube do Porto fora das competições europeias, tenho mais dúvidas a esse respeito, mas pode ter sido até, inclusive, um aviso à navegação e ter sido um aviso para dizer, atenção, vamos lá começar a atinar, porque este perigo existe e pode vir a colocar-se num futuro próximo. Última pergunta para hoje vai para o Nuno Valente. Olá, Nuno, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Como é possível o mesmo VAR assinalar um penalti sobre o Servi em que ninguém vê o toque? É sério, não me levem mal, mas eu não sei quem é que foi o VAR nos árbitros, enfim, não faço esse tipo de contabilidade para perceber foi este árbitro que assinalou um penalti e foi aquele que assinalou um fora de jogo, epá, não sei. Mas pronto, vou continuar a ler a sua pergunta. Assinalar um penalti sobre o Servi em que ninguém vê o toque e não assinalar um penalti sobre Marega em que se vê totalmente a falta. E o mesmo VAR perde 6 minutos para anular o golo da vitória do Porto. Tem todo o tempo para ver umas coisas e outras não? Olha, Nuno, conforme já lhe disse, não faço esse tipo de contabilidade. Não fixo os nomes dos árbitros, não fixo os nomes dos árbitros que estão no VAR. Mas aquilo que lhe posso dizer é que, aquilo que já disse há bocado, acho que o lance sobre o Servi, não sei de qual é que está a falar. O lance do Marega, para mim, era penalti. Devia ter sido assinalado? Devia. A questão dos 6 minutos que se perdem tem a ver com a tecnologia. Tem a ver com a necessidade de colocar as linhas e de perceber ou não se isto está protocolado, está lá feito, está escrito como é que tem que ser. É o tempo que a tecnologia leva para perceber se há ou não. E o lance foi bem anulado. Estava fora de jogo. Não tenho dúvidas também nenhumas a esse respeito. Relativamente ao todo o tempo do mundo para ver umas coisas e outras, não. Eu creio que a questão do tempo não se coloca no penalti sobre o Marega. Era penalti, ponto final. Não viu, pois não, não viu. Da mesma forma que já vimos jogadores falharem golos escandalosos. Por exemplo, olha, o Pizzi, durante meses a fio, marcou os penaltis todos que teve e era sempre golo. Agora, nos últimos 4, falhou 3. E eu posso lhe perguntar, como é possível o mesmo jogador, portanto, em vez de ser o mesmo VAR, o mesmo jogador, marcar penaltis consecutivamente e agora, de repente, falha-os todos? E posso até aqui estar a insinuar, se calhar, que o Pizzi estava comprado pelo Vitória ou pelo próprio Futebol Clube do Porto. E não estou, porque, repare, as coisas não são sempre iguais. As pessoas não têm que, só porque eu uma vez fui capaz de fazer uma determinada coisa, não quer dizer que eu tenha que ser capaz de a fazer sempre que a tento. Não, às vezes tento e não consigo, outras vezes tento e consigo, enfim. Da mesma forma, os árbitros têm dias melhores e dias piores, eu acredito nisso. E a questão que se coloca aqui também, já o escrevi hoje de manhã, eu acho que nisto do futebol tudo o que vai e volta, e inclusive era o Rio Ave, era a equipa que mais se queixava desta questão dos foras de jogo milimétricos, porque no jogo contra o Marítimo teve um golo anulado por causa de um fora de jogo de 6 centímetros, outro por causa de um fora de jogo também abaixo dos 20 centímetros, e agora viu o adversário ter um golo anulado por causa de um fora de jogo de 3 centímetros, enfim, as coisas que vão, voltam. Porque eu acredito na boa fé das pessoas até me provarem o contrário. E quando me provarem o contrário, aí sim, eu sou, cá estarei para condenar. Não creio que tenha havido ali uma questão de má fé. Acho que houve sim uma questão do árbitro que não viu e, como não viu, não marcou. E pronto. Chega assim ao fim o Q&A de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado. Amanhã estarei de volta para mais um Futebol de Verdade e mais uma sessão de Q&A. Então, muito obrigado e até amanhã.
Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30, no Facebook de António Tadeia.